Boa noite. Vamos continuar nossa exposição em Atos, indo ao capítulo 2. Deixamos o discurso de Pedro bem no meio. Paramos, ficamos de continuar hoje, no importantíssimo dia conhecido como dia de Pentecostes, em que entendemos que foi o início oficial da Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos estavam orando e vieram como que línguas sobre eles, de fogo, e um vento impetuoso encheu o lugar e começaram a falar em línguas existentes no mundo, mas que eles não conheciam, foi algo sobrenatural. E parece que deixaram o local onde eles estavam e foram ou pelas ruas ou foram diretamente para o templo em Jerusalém, não sabemos, mas já o vemos então com uma multidão ao redor, pessoas ao redor, admiradíssimas, o que está acontecendo. Aí alguns diziam, eles estão bêbados, falando em línguas. Jesus dizia, não, mas estão falando em línguas que nós conhecemos, porque havia judeus de toda parte do mundo ali, reunidos em Jerusalém. Então Pedro se levantou e começou um belíssimo discurso, cujo início nós já exploramos na pregação passada, em que ele começou dizendo, não estão embriagados coisa nenhuma, isto aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele citou lá a profecia de Joel, já vimos tudo isto na semana passada. E ficamos então no versículo 21 do capítulo 2, que diz, estamos agora no capítulo, continuamos no capítulo 2, agora no versículo 22, porque ficamos no 21, agora continuando no 22, ao 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por cada um que está aqui ouvindo, pelos que ainda vão ouvir esta pregação de outras formas, que teu Espírito Santo me ajude a transmitir a palavra e a cada um deles a ouvir e aprender, praticar, ser iluminado pelo teu Espírito Santo, porque aqui estamos falando de coisas espirituais, coisas do alto. Então, inteligência, cultura humana aqui não vai valer nada, não. Mas a capacidade de entender coisas espirituais, capacidade esta que é zero em quem não é crente no Senhor Jesus Cristo. Zero. Pela tua graça, porém, tu tocas em alguns que começam a abrir. Então, esta capacidade começam a entender e é um processo misterioso que culmina com esta pessoa recebendo fé de ti, mas uma fé que, uma vez exercida sobre a pessoa de Cristo, ou em direção à pessoa de Cristo, ela tem o poder de salvar. Então, é esta fé que eu peço que tu transmitas a quem não tem, e que vai ouvir esta pregação. Quanto a nós que já tivemos a felicidade de receber cada um a sua fé, muito obrigado, e que cresçamos nos exercícios das coisas do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu terminei a pregação passada lembrando que Pedro falou em salvação. Falou do profeta Joel, de juízos que iria acontecer, julgamento nos últimos dias, no dia do Senhor, e fogo, fumaça, lua, sol seriam afetados, vimos isso tudo. Aí ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no 21. Aí eu perguntei, por que que Pedro mudou de ideia? De ideia não, de assunto. Estava falando de julgamento, coisas fantásticas, sobrenaturais, no céu e tal. Aí, de repente, vem falar de salvação. Aí eu mesmo respondi, a minha pergunta foi capciosa, quando eu perguntei por que que ele mudou de assunto. Espero que vocês não tenham caído nessa armadilha. Porque ele não mudou de assunto. Fiz questão de enfatizar isso. Aliás, ao longo da Bíblia inteira, os anúncios dos julgamentos de Deus, da condenação de Deus sobre o pecado, da ira de Deus sobre o ímpio e tudo mais, sempre vem acompanhada de salvação, possibilidade de salvação, o tempo todo. Deus poderia apenas ter avisado, vocês são todos condenados pelo pecado que entrou lá em Adão, por mim, da minha maneira de ver, todos estavam incluídos na semente de Adão ali, e todos são pecadores, e por isso todos nascem pecadores. Pronto, eu estou avisando isso, e vou julgar a raça humana, e vou mandar para o inferno todo aquele que me ofendeu em Adão, e propriamente, pessoalmente, ao longo da própria vida. E acabou-se. Mas não foi assim. Essa é a primeira parte. Deus sempre que anuncia julgamento, ira, justiça e tudo, ele imediatamente diz, mas há um escape, há uma solução, eu estou aqui oferecendo a solução. No Velho Testamento já era assim, nós não conhecemos como Evangelho, Boas Novas, esse termo é aplicado para o Novo Testamento, onde já inclui a vinda do Salvador Jesus Cristo. Aí nós chamamos então de Evangelho, que é um anúncio dos julgamentos de Deus, mas a opção de salvação em Cristo, aí chamamos de Evangelho. Mas não significa que no Velho Testamento não havia esse fenômeno de Deus falar de salvação para as pessoas. Havia, basta ler. Então eu disse, Pedro não mudou de assunto ao falar de salvação. Ele fez o que se faz desde o início das Escrituras. Agora que eu vou continuar dizendo assim, quando ele fala de salvação, aliás, ainda terminei falando assim, e ao falar de salvação, ele imediatamente passa a falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo, que tinha ido embora poucas semanas antes, 50 dias antes. Pronto, ficamos então assim. Quando falava de salvação no Velho Testamento, não havia uma... A ênfase era sobre crer na palavra revelada de Deus. Essa era a ênfase. É salvo pela fé. E essa fé é crer no que Deus diz, na revelação de Deus. Mas não era tão centralizada numa pessoa. Embora, sabe, claro, Deus era o Salvador. Mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo não era enfatizada, claro, apesar de que falava-se muito no Messias, que viria a ser ele, Jesus Cristo. Mas mesmo assim não dizia lá claramente o Messias vai salvar cada pecador do seu pecado e tal. Não há, era mais misterioso de fato. Apesar de que o caminho da salvação para quem viveu no Velho Testamento era claro no sentido, crê em Deus, crê na palavra dele e ser fiel ao que ele está dizendo. Pronto, isso levava à salvação. E ser humilde, e trata com ele, e obedece a ele, honra a ele, adora a ele, e você será salvo. Pronto. Mas tudo isso iria funilar para se concentrar numa pessoa, Jesus Cristo. Então, Pedro, imediatamente, é curioso isto, isso serve de aviso, ou de rumo, de modelo, para você, crente, para mim, qualquer um de nós, que quando falar de salvação de alma, quando o assunto for esse céu, inferno, estiver num cemitério, no enterro de alguém, seja lá o que for, e que vier à tona a questão salvação humana, não perca tempo. Olha o exemplo de Pedro, vá imediatamente, não perca tempo. Repito, talvez nunca mais você vai ter contato com aquela pessoa, não vai ter uma outra oportunidade, não perca tempo, vá direto para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que essa é uma das marcas registradas de um crente? Nem todo cristão que faz parte do grande cristianismo vai fazer isso, não. Aliás, muitos vão dizer, salvação é na igreja. Depende da igreja, no caso, romana. Passa por ela a salvação das almas, das pessoas. Como? Como? Não. Então, um crente, ele vai dizer imediatamente, primeiro ele vai querer logo falar de salvação, qual é o rumo da salvação. Segundo, esse rumo é Jesus Cristo. Passa por ele, não é nem passa, se concentra nele. Então, aprenda, talvez se você não o faz, ou treine, não é aprenda, treine a falar mais de Jesus Cristo quando o assunto for salvação. Pedro, então, dá início ao que eu considero a segunda parte do discurso dele. Na minha maneira de... Há várias maneiras das pessoas dividirem os discursos na Bíblia, as pregações e tudo, cada um tem a sua forma de ver, eu tenho a minha. Então, na minha opinião, aqui ele começou a segunda parte do discurso dele, que vai do 22, onde nós começamos agora, até o 36, que é o final do discurso. Só que eu não vou até lá, eu vou ficar hoje só até o 24. Não estou com muita pressa. Eu quero é que vocês aprendam a vasculhar, a mergulhar, a botar uma lente de aumento em cima de palavras básicas da Bíblia. Aqui é o discurso de Pedro com a igreja do Senhor Jesus Cristo nascendo no próprio dia. No próprio dia. Então, é muito importante verificarmos cada detalhe aqui. Observem que ele começou o discurso dele, versículo 14, e observei isso quando falei. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os. Já vemos muita solenidade da parte de Pedro. Até lembro que eu até disse, um pescador, simples, homem letrado, e que estava sem o líder dele de anos, o próprio Jesus Cristo, tinha ido embora, estava ali, num momento confuso, difícil, complicado, traumático, e ele com muita moral. Pedro, o próprio, não, mas não é aquele Pedro que covardemente diz, não, eu não sei quem ele é, não. É ele mesmo. É o próprio, não um primo dele com o mesmo nome, não, é ele mesmo. Como é que pode? E veja qualquer livro sobre Atos ou sobre esses inícios da igreja cristã que você vai ver, com certeza, o autor comentando a mudança enorme, espetacular que houve no comportamento dos apóstolos e discípulos, especialmente no de Pedro, que foi jogada sobre ele uma luz muito forte sobre a fraqueza dele. E aqui é o contrário. Por quê? Onde está a explicação disso? Duas palavras: Espírito Santo. Poder do Espírito Santo sobre Pedro. Faz com que ele levante, encare pessoas, algumas debochadoras, estavam dizendo que eles estavam bêbados, então era um bêbado se levantando, na opinião de muitos. E viram algo muito diferente de alguém que estava sob efeito de algo. Varões judeus e todos os habitantes Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Parece até muita pretensão, e era. Não no sentido ruim da palavra pretensão, mas no sentido de autoridade, muita autoridade, porque esse homem estava tomado por Deus. E eu voltei ao 14 só para lembrar a maneira como ele tinha começado o discurso, e agora, e aqui é por isso que eu vejo claramente uma segunda parte, porque ele quase que recomeça no sentido de solenidade, de autoridade, no 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. De novo, Pedro, de novo. O senhor acabou de mandar a gente atentar para as suas palavras, mas é o que eu estou dizendo de novo. Prestem bem atenção. O que eu estou falando aqui, marquem no que eu estou dizendo. Eu gosto, vibro com essa autoridade que se apossa de quem está com o Espírito Santo em si e fala com autoridade em nome de Deus. Em nome de Deus não significa que é inerrante atualmente. Pedro estava sendo naquela época, que o Espírito Santo estava inspirando. Não vou investir muito tempo falando dessa diferença aí, não. Mas nos dias de hoje, alguém que fala com autoridade no conhecimento da palavra de Deus e com vida e com conhecimento e com a iluminação e poder do Espírito Santo. Qualquer crente pode ter essa condição. E quando falar, fale com autoridade. Não peça desculpa por nada na Bíblia, não. Quer dizer que a Bíblia condena o homossexualismo? Sim! Não peça desculpa, não. Você vai preso, que seja. É assim. Quer dizer que a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher? Você não pode estar... É isso mesmo, é. Eu estou afirmando que é. Você não vai dizer isso para criar polêmica, para criar confusão, para ser preso, que brevemente será. Imagino eu. Está se fechando muito o cerco. Então, não é para criar polêmica, não é para ir atrás de confusão. Não. Mas na hora de dizer, se é necessário, se é importante, diga, seja ousado. Quer dizer que você é crente em Jesus Cristo e afirme que vai para o céu? É. É muita pretensão, né? É muita arrogância sua. Quem és tu para dizer que sabe que vai para o céu? Você pensa que é fácil encarar um grupo de pessoas, ou muitas pessoas, ou uma só, dizendo algo assim? Não, é porque eu acho... Não. Eu estou afirmando que eu vou para o céu em nome de Jesus Cristo, ok? Com base na autoridade das Escrituras, eu estou afirmando isto. Ah, quer dizer que a igreja de vocês disciplina um crente que peca e não se arrepende? É. Cadê o amor? Cadê isso? Hipócrita e tal. Hipócrita coisa nenhuma. É obediência à palavra de Deus. Somos assim mesmo, porque a Bíblia manda. Então, nunca se envergonhe, meu irmão, minha irmã, de ser crente e falar como crente, com autoridade. Autoridade de Deus. Então, Pedro aqui, novamente, já estava em pé, né? Não podia ficar em pé duas vezes, porque ele já estava, lá no versículo 14, ele se levantou e adverte. Agora, bem no meio, ele adverte de novo. Atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos, sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o matastes. Como é encarar uma multidão de gente e dizer na cara, vocês mataram esse homem? Só o Espírito Santo, para dar tamanha autoridade e ousadia. Palavras duríssimas de Pedro, cortantes como navalha. É quase inacreditável que ele tivesse a coragem e a ousadia de acusar os seus ouvintes daquela forma tão forte. Alguns pontos que gostaria de comentar. Primeiro, Jesus o Nazareno. Ele começa falando, Jesus o Nazareno, varão ou homem aprovado por Deus. Olha, eu não vou falar aqui de um personagem misterioso, que ninguém sabe de onde veio, que apareceu por aqui e vivia escondido por aí. Um camarada meio esquisitão. Alguns acham que é até lenda, sabe, nem se existiu mesmo. Um sujeito bem... Não. Eu estou falando de um homem que vocês conhecem, ou muitos daqui conhecem. Ele tem nome, tem sobrenome. O Nazareno virou quase sobrenome, mas é claro, no sentido de onde ele vinha, que era muito comum isso na época, se referir a alguém dizendo de onde era. Estou falando de Jesus de Nazaré. Pois é, Nazareno. É ele, aquele homem, com todas as características que vocês conheceram, a cor dos cabelos dele, o jeito, a voz dele, a altura dele, muitos aqui conheceram. Pois é, ele mesmo. Estou falando precisamente dele. Se você gostava dele, se não gostava, se apoiava, se não apoiava, não tinha a menor importância o que você acha dele. O que interessa é o seguinte: eu estou falando dele. E preste atenção no que eu vou falar dele. Este é o tema agora da minha palavra daqui para frente. É o que Pedro diz. Preste atenção, que eu vou falar de Jesus de Nazaré. A gente se acostuma a ler, né? Isso várias vezes, e muitas vezes não nos chama atenção fatos assim. Mas isso não é pouca coisa. Você deve ter ouvido, não sei, eu já vi. Eu creio em Deus. Deus eu creio, lógico. Criador, tem que ter um Criador esse mundo, né? Acredito em Deus. Acredito que ele manda a gente ser bom, né? Ajudar os outros e tal. Pois é. Jesus. Não, esse Jesus aí. Né, um homem bom e tudo. Não. Eu vi. Parentes meus dizendo assim. Não, esse aí não. Nem venha. Então, é muito forte o ponto em que Pedro diz: o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer coisas grandes deste homem, coisas fortes, significativas demais, misteriosíssimas. Muito bem, pois eu estou falando de Jesus de Nazaré. Não, eu não acredito que aquele camarada que eu conheci é esse que está falando aqui. Fique à vontade. Mas eu vou falar dele. Então fale de Jesus de Nazaré, é ele próprio. Segundo, Jesus não tinha um ministério por conta própria, individual. Não é alguém que sai se auto-intitulando o tal, ou o Salvador, ou seja lá, como de vez em quando aparece um aí, que diz que é isso, que é aquilo. Então, ele não chegou lá com um ministério diferente, e falando mal, como eles interpretavam, né? Os fariseus interpretavam que ele falava mal da lei, falava mal do templo, chegou aqui todo diferentão e cismou, regimentou aí uns apóstolos, uns pescadores aí. Nossa, meio esquisito. Fazia uns milagres aí. Era meio curandeiro também. Pedro destrói qualquer tipo de ideia parecida com essa daí. Destrói, ele pedra sobre pedra, ele não fica pedra sobre pedra, ele destrói tudinho. Não. O próprio Deus o tinha enviado e estava com ele. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Diante de vós, no meio de vocês. Vocês viram ele andando por aqui, falando e tal? Vimos. Assistiram a crucificação dele? Alguns viram mesmo e tal. Pois é. Pois ele não estava só ali em momento nenhum. Ele estava entre vocês, sim, mas por trás dele era o próprio Deus que o havia enviado. Já começou a falar coisas misteriosas desse Jesus de Nazaré, bem diferentes. Terceiro, uma das maneiras de mostrar o seu apoio a Jesus era através dos milagres que Jesus fazia. Quando eu preguei, falei no versículo 19, Pedro citando as palavras de Joel, na parte que diz assim, citando a profecia, mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra e tal. Eu falei um pouco o que seria isso aqui, se era uma coisa que tinha acontecido, estava acontecendo ou ia acontecer no futuro. Nós falamos um pouco nisso. E eu coloquei, muito provavelmente, podia já estar se referindo aqui ao ministério de Jesus Cristo, quando, como veremos logo a seguir, porque chegou a hora de ver. Observem que Pedro fala aqui, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Agora, no versículo 22, varão aprovados por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. As duas palavras que Pedro citou como sendo uma citação de Joel estão aqui, agora falando diretamente do ministério de Jesus Cristo. Então, provavelmente, tudo indica, é quase óbvio, que quando Joel falou, uns 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, e falou dessa parte aí, os milagres que Jesus fez enquanto esteve na terra estavam incluídos aqui. E creio eu, como disse na mensagem passada, não somente esses milagres de Jesus, mas muitos outros que aconteceram ao longo do próprio, da própria história relatada em Atos, como comentei. Então, a fonte, a origem dos sinais de Jesus era o próprio Deus. Não, mas é claro, né? Alguém que chegou e fez tantos milagres, alguns públicos, todo mundo vendo, Pedro, não precisava nem dizer que vinha de Deus. Não precisava dizer? Vocês estão esquecendo que alguns disseram que os milagres de Jesus eram por poder do Beuzebu, o príncipe dos demônios? Então não era necessário Pedro dizer? Muitos achavam que Jesus era mágico. Um homem com poderes estranhos. Que tinha poderes? Tinha. Não estranhos. Muito pelo contrário. Um poder misterioso, sim. Mas que se sabia, ou deveria se saber, que tem origem. Tem origem. O que Pedro estava dizendo, então, era uma resposta para eles todos. Vocês pensam que esse Jesus que esteve aqui, morreu, ressuscitou e fez milagres fantásticos aqui, todo mundo sabe disso. Vocês pensam que era pelo príncipe dos demônios? Vocês pensam que era dos poderes de magia? Ou isso, aquilo? Pois eu vou dizer, Deus fez esses milagres através dele, a fonte, a origem dos milagres de Jesus Cristo era o próprio Deus. Acontecem milagres hoje, ou coisas sobrenaturais? Sim, muitas, muitas. E parece que alguns são abertos à ideia de que é uma coisa sobrenatural, então, vem de Deus. Uma coisa fantástica, diferente, só pode ser de Deus. Algo totalmente diferente do comum, que vai contra o curso da natureza, é de Deus. Não é. Imagine um pai chegando para buscar o filho no colégio e o filhinho dele, pequenininho, está lá, ou a filhinha está comendo um chocolate. Ele não levou de casa aquele chocolate. A reação com certeza não vai ser: que maravilha, você está comendo um chocolatezinho gostoso! Acho que o pai ou a mãe vai arregalar os olhos e a pergunta que vai fazer qual é: quem lhe deu este chocolate? Vai ficar angustiado durante os segundos que vão demorar para essa resposta. Quem lhe deu este chocolate, ou esse bombom, ou esse picolé? Quem lhe deu? Tenso! Foi um homem que passou aqui e disse umas coisas para mim e está pronto. Pesadelo. Não, foi meu coleguinha aqui, que ele tinha dois e me deu um, está aqui. Tá, Origem! Origem! O que tinha dentro daquele chocolate? Era um pozinho? como fazem isso nas escolas, origem. Muitas pessoas não ligam para a origem, para o conteúdo dos milagres. Tem milagre que tem pozinho dentro. Veneno. Porque vem do alto. Digo do alto. Vem do diabo. Para enganar. Para seduzir. É extremamente importante, parece um detalhe, mas não é. Dizer, ó, os milagres que Jesus fez são autênticos, não é que os do diabo não sejam autênticos, não, porque são. Mas eles vêm de Deus, eles têm a chancela, têm o carimbo, têm impressão digital do próprio Deus. São milagres saudáveis, milagres que têm um propósito benigno. O próprio Criador fez esses milagres através daquele homem, Jesus de Nazaré. Não foi de Beuzebu, não foi do diabo ou ninguém mais. Muito importante isso. Você acha que a aplicação do que eu estou dizendo é só para quem não tem Cristo como Salvador, para quem não é crente? Que tem de crente ingênuo, meu Deus do céu, uma das minhas mais preocupações que eu tenho, como pastor, quando oro e penso nos crentes e coisas assim, especialmente, claro, vocês e tudo, é esse negócio da ingenuidade. É muito comum. Eu, quantas vezes eu conversei com membros da igreja, ou essa ou da outra que eu fui pastor, pastor, tu viu um negócio fantástico. O que, que você viu? Eu vi um relatório disso, eu vi aquilo, uma prima minha estava não sei onde, viu uma visão que não sei o quê. E aí, o que, que a irmã está achando? O irmão aí, você, vem de Deus, é claro, não é pastor. Está complicado. Outro dia eu, outro dia não, faz tempo, um recém-convertido, rapaz inteligente, cheguei na casa dele, pastor Mauro, esse negócio de sonho. O que, que houve? Eu vi quando eu tenho sonhos que acontecem. Antes da minha conversão, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu acordei, estava ali no jardim, tinha uma casa grande, no Radão Moreira ali, muro alto. Aí uma pancada, pá! Lá fora. O jardineiro saiu correndo. Aí diz assim, vai ser um. Foi um Chevette branco que bateu. Aí ele leva, o jardineiro volta os olhos. Como é que o senhor sabe que era um Chevette branco? Porque eu sonhei. E esse homem era sério, como eu disse. Tinha andado em espiritismo e tudo antes da conversão. E esse não era ingênuo. Era muito curioso, queria saber as coisas, claro, até onde pudesse saber. E me perguntou, querendo conhecer. Pastor Mauro, qual é a sua opinião sobre o assunto? Isso é de Deus? Isso é do diabo? Como é isto? Excelente pergunta. E entramos numa boa conversa sobre o assunto, que não é fácil distinguir e definir. Mas, às vezes, é muito fácil. Outras vezes, nem tanto. E o que eu quero dizer com isso é o cuidado dele. Porque, não, é claro que veio de Deus. Então, sou um homem que eu tenho o dom de sonhar e acontecer. Eu tenho esse dom que recebi de Deus. Não. Ele ficou desconfiadíssimo e fez muito bem. Especialmente tendo passado por terreiros, como ele havia passado e tudo mais. Tinha andado bem longe, bem longe. Antes da conversão dele. Então, é um assunto misterioso, essa questão de milagres, sim. Alguns vêm mesmo de Deus, embora estejamos vivendo uma época discreta da parte de Deus em termos de realização de milagres que nós possamos ver ao nosso redor, pelo menos no nosso contexto de vida aqui, não sei outras partes do mundo, o mundo é muito vasto, é muito grande, e Deus é Deus. Mas até onde nós podemos ver, e o próprio Novo Testamento não tem nenhuma pista de que milagres que ocorreram com Jesus Cristo e com apóstolos, durante, inclusive, como eu falei, até o próprio relato do livro de Atos e tudo,
que isso não ia continuar, não. Algumas cartas de Paulo, que ele já estava velho, mostram uma diminuição, tudo indica. Ele disse para Timóteo, toma alguma coisa para o teu estômago. Remédio, como fosse um remédio, era vinho, no caso, por causa das tuas, dos problemas de estômago. Porque não curou ele. Então, há indicações de que os milagres estavam diminuindo e que serviram para um propósito de uma certa época em que o Novo Testamento não estava completo, o cano da Bíblia, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, fiquem atentos para essa questão de milagres, não sejam ingênuos, também não sejam incrédulos. Milagre, nem pensar, não existe mais. Existe, Deus pode fazer, na hora que Ele quiser, do modo que Ele quiser, não coloque Deus numa caixa. A não ser que seja contra a palavra dEle, aí não é colocar numa caixa. Pelo contrário, é seguir o que Ele mesmo já colocou. Mas nem tudo a gente pode comparar com a Bíblia. Nem tudo está na Bíblia, ou deixa de... Nem tudo que está lá, nem tudo que Deus vai fazer está na Bíblia. Então, é complicado isso. Ok? Só quero alertar vocês. Eu não queria um povo ingênuo nesta igreja. Gostaria muito. Não estou dizendo que vocês são, não. Estou querendo evitar que sejam. Só isso. Alguns podem ser mais. Eu posso ser ingênuo em alguns momentos, certamente já fui. Qualquer um de nós. Então, isso aqui não se constitui eu apontando o dedo para vocês. Vocês estão, são um bando de ingênuos. Não pode ser assim. Absolutamente não. De jeito nenhum. Cada um tem, isso é uma questão muito pessoal de cada um. Estou querendo ajudar e alertar cada um de vocês e a mim próprio. Claro, todos somos alvos dos ataques do diabo para nos enfraquecer e nos derrubar. É, claro, mas... Quarto ponto. É importante isso. O que Pedro falou até aqui, até esse ponto, já era suficiente. Ele sugeriu, talvez até afirmar, que esse Jesus de Nazaré, este homem, ou aquele homem, era o tão esperado Messias. O ungido de Deus. Que é o que significa literalmente Messias. Messias é uma palavra transliterada do hebraico. Como Cristo é também uma palavra transliterada do hebraico, que significa a mesma coisa em português, que é ungido. Escolhido de Deus e poderoso em obras. Então, na cabeça de muitos judeus, já podia, e Pedro não disse aqui ainda, mas já podia estar entrando na mente de alguns a ideia de si. Ele está falando do Messias. Quinto ponto. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Versículo 23. Olha, Jesus foi traído. Foi. Mas, às vezes, a ideia de traição pode vir com a ideia de surpresa. Rapaz, como é que você faz isso comigo? Tudo que eu fiz por você, rapaz, eu estou aqui sem palavras. Então, muitas vezes, uma traição vem acompanhada do elemento surpresa. Pois bem, este elemento surpresa não houve em Jesus Cristo com relação a Judas. A traição. Então, é legítimo dizer que Jesus Cristo foi traído? Sim, porque alguém que estava com ele o vendeu e o entregou, negociou sobre a vida dele. Foi uma traição, ok? Mas o aspecto de surpresa, deixar Jesus boca aberta, não. Ele sabia, estava tudo previsto. Muito menos Jesus foi um fracassado buscando adeptos. Que coitadinho, terminou morrendo numa cruz. Deu tudo errado para ele. Nada disto. Tudo foi devidamente previsto pelo desígnio e presciência de Deus. Inclusive, os sofrimentos de Jesus Cristo foram previstos por Deus. Tem várias passagens, eu vou ler só um. Atos 17, 3. Tem quatro passagens aqui, depois vocês vejam no site, se querem descer mais a detalhes. Atos 17:3, Paulo, versículo 2, segundo o seu costume, foi procurá-los, falando dos judeus, né? E por três sábados arrazoaram com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. É muito importante entender que o sofrimento de Jesus Cristo foi previsto por Deus, detalhadamente. E querem algo um pouquinho mais chocante? Isaías disse, 700 anos antes de Cristo vir, ou mais, a Deus agradou moê-lo. Não só foi previsto por Deus o ato de Jesus ser moído naquela cruz, mas foi do agrado de Deus. Era muito desprezo por esse filho? Não, era muito amor por você. E tudo foi feito no seio da Trindade, onde o filho faz parte, antes de haver mundo. Foi tudo um acordo, foi tudo pré-visto, planejado, tudo. Não tem nada a ver com essa questão que Deus não amava muito Jesus Cristo, coisa assim. Amava infinitamente. E este é o ponto por que o amor de Deus nos constrange. É um dos pontos. Como é que pode Deus Pai matar o seu filho, gostar de matar o filho dele? A explicação passa por mim, esse ser miserável, pecadorzinho, egoísta, egocêntrico. Passa por mim a resposta. Não pode, pode não. Na nossa cabeça não alcança mesmo não. Por isso que nós ficamos constrangidos. Senhor, não dá. Pois é, mas eu estou dizendo que foi assim. Foi por amor a você que eu fiz isso com meu filho e que ele, filho, se submeteu. Porque ele não foi à força, não. Ele sofreu para isso, sim. Passa de mim esse cálice, se possível, mas faz a tua vontade. Sofreu como ser humano, mas ele quis ir. Ele é o nosso herói, porque ele enfrentou. Por amor a você também. É de deixar encabulado. E se o crente não é encabulado com isso, é melhor rever as bases que fazem com que você diz que é um crente em Jesus Cristo. Reveja se essas bases estão lá mesmo, se são verídicas. Porque o crente verdadeiro, ele morre de vergonha. Usando uma expressão bem popular e bem compreensível. Morre de vergonha, de constrangimento diante de Deus. Senhor, aliás, eu acho que eu vou dizer, vive de vergonha, né? Porque morrer não. Ele vibra, ele se envergonha ao mesmo tempo, vibra e fica louco, de paixão, por um Deus desse, por um pai desse, por um filho desse, se apaixona. E outra coisa, um crente não apaixonado, vou ficar com esse i. Essa questão de que ele foi entregue pelo desígnio e paciência de Deus é um lado da moeda. Tem o outro lado da moeda. Ele foi morto pelos judeus. É impressionante Pedro dizer duas coisas aparentemente controversas. Não combinam. Exatamente aquilo que eu disse. Não se envergonhe de dizer coisas estranhas aos olhos do mundo, aos ouvidos do mundo, mas coisas verídicas. Como já dei alguns exemplos no início. Aqui está um belo exemplo. Não, eu não falo de eleição. Eleição divina, eu não falo. Porque na hora que eu disser que Deus elege uns, Deus é malvado. Como é que eu vou ficar? Quer dizer que Deus escolhe uns e não escolhe outros? É isso? É. Então, como é que ele responsabiliza quem não aceita Jesus Cristo, se a pessoa não é eleita? Pergunta boa, racional. Pois é. Então, ele vai me botar na parede rapidamente. Vai. É Isso que eu quero dizer. Deixe-se colocar na parede, deixe chamar você de maluco, de incoerente, de irracional, de fanático. Deixe. Mas a Bíblia diz, olha aqui, Pedro dizendo, é um dos exemplos mais claros da questão da soberania de Deus ao lado da responsabilidade do homem. Deus entregou o filho dele, ele foi entregue pela presciência, determinado por Deus. Está escrito. Pedro não pede a menor licença para dizer na mesma frase, talvez no mesmo fôlego, vocês mataram Jesus de Nazaré. Talvez alguns tenham dito isso, camarada, está bêbado mesmo. Isso não é coisa de gente sã. Dizer duas coisas conflitantes no mesmo discurso, na mesma hora. Pois é, o crente não é muito são, não, nesse aspecto de querer entender tudo pelos aspectos humanos, da lógica. Entendemos, claro, precisamos da nossa lógica para as coisas, da nossa inteligência e raciocínio, mas são limitadas. E quando as coisas espirituais entram, que entrem. E não pede licença quando a lógica falha. Não pede licença alguma, ao contrário, assume mais autoridade ainda. Como Pedro diz, preste atenção no que eu vou dizer, no começo do discurso, e agora diz de novo, preste bem atenção, já estamos prestando, pois prestem mais. Então é impressionante, como ele diz, vós o matastes. É coragem. E mais, vós o matastes crucificando-o. Não foi por apedrejamento, não foi por um golpe de espada, não foi deixando-o morrer de fome numa prisão, foi uma morte vergonhosa, reservada para os piores criminosos, e Pedro não deixou por menos, crucificando, ele diz ainda a maneira como eles mataram Jesus Cristo. Impressionante. Pedro vai mais fundo, por mãos de iníquos. Não acabou, não. A lista das responsabilidades pela morte de Jesus não acabou, não. O que está envolvido da morte de Jesus Cristo, eu disse que ia falar coisa importante desse homem. O primeiro responsável pela morte dele é Deus. O segundo responsável são vocês, o conjunto de vocês, judeus. Nós, né? Pedro falando que ele era judeu também, apesar de que ele estava falando aí para a turma que estava na frente dele, mas certamente pensando no grupo dos judeus. Mas agora Pedro vem ainda com a relação ainda, aí ele termina a relação com, por mãos de iníquos. Quem são os iníquos? Os romanos. Os judeus não tinham autoridade para crucificar ninguém. Esse tipo de morte era exclusiva autoridade dos romanos. Então, tecnicamente, Pedro poderia ter escapado de dizer, vocês judeus mataram Jesus de Nazaré, poderia ter deixado isso de lado e ter dito, os iníquos mataram Jesus, tecnicamente perfeito. Porque Jesus morreu sob o poder romano e sob as ordens de Pilatos, o representante de Roma ali. Mas ele quis ir mais fundo, deixando claro, os romanos agiram apenas por insistência de vocês. Vocês levaram os romanos a fazer isso. Não tira a responsabilidade deles, não, dos iníquos, dos gentios. Observe então aí como Pedro junta judeus e gentios como responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Eu poderia falar um bocado sobre essa questão que pesa em cima dos judeus todos esses anos de terem morto Jesus. E essas palavras aqui foram responsáveis por muita, muita crueldade de chamados cristãos com relação aos judeus. O povo que matou Jesus Cristo não pode prestar. E haja perseguição, pogrom, e o que se imaginar de tudo de ruim, de perversidade que se pode imaginar com relação aos judeus, em muitos lugares do mundo. Só que esquecem de dizer que os gentios estão incluídos também na morte de Jesus Cristo. Eu não vou desenvolver essa questão da responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Quero encerrar. O fato é que Deus é soberano, sim. Mas não significa que o ser humano está livre de dar contas de suas atitudes. Mesmo a Bíblia diz, uma palavra que saia da boca vai ser dado contas dela diante de Deus. Uma coisa não elimina a outra. E, se quiser um conselho meu, uma sugestão, não procure entender. Porque se você procurar entender, você vai inventar heresia. É o que muitos fizeram ao longo da história cristã. É tão complicada essa questão de ensinos divergentes por isto. Porque não se conformam com algo que a Bíblia ensina, mas não bate com o raciocínio humano e vai querer explicar, explicar e vira uma heresia. Por fim, Pedro volta a enfatizar a maravilhosa ação de Deus na vida de Jesus. Deus ressuscitou Jesus, não deixou ficar preso pela morte, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O grande teólogo F.F. Bruce tem uma frase que eu gostei, e assim, abre aspas, a sentença que juízes humanos e seus humanos executores realizaram foi revertida pelo próprio Deus. Fecha aspas. Achei bonito isso. Mata, aí Deus diz, para trás, ressuscita. Reverte essa ação. Um contraste espetacular, então. Os homens mataram Jesus, Deus ressuscitou Jesus. E termina dizendo que não era possível Jesus ter sido mantido pela morte. Basicamente, poderíamos dar vários motivos. Como é que ele ia ser o Salvador, o Salvador morto? Eu poderia dar vários motivos razoáveis, mas basta um. Detona os outros todos. Ele era Deus. Ele próprio era Deus. Pedro não falou disso aqui ainda. Ok? Não falou disso. Mas ele só disse que era impossível ele ser mantido pela morte. Mas nós sabemos que ele era Deus. Como é que uma pessoa da Trindade ficaria morto? O fato dele ter passado 3 dias morto já foi algo absolutamente além da nossa imaginação, embora quando falamos nisso, aí tem um aspecto dele humano, a morte dele. Não vamos entrar nisso, vamos acabar fabricando heresias. Não se entende bem isso, mas ficar indefinidamente morto, a segunda pessoa da Trindade, impossível. Então, como foi dito aqui, inclusive nesse culto já hoje, o papel fundamental da ressurreição de Jesus Cristo no plano da salvação. É absolutamente primordial. Tanto que Pedro resolve abrir um parêntese, ou estender o discurso dele, vamos deixar para ver no próximo domingo, se Deus quiser, dos versículos 25 ao 31. Falando sobre... Aí ele para aqui e vai... Aliás, falando da ressurreição de Jesus Cristo, deixa eu dizer umas coisas para vocês aqui. Aí ele fala coisas espetaculares, falando de Davi. Vocês vão ver na próxima semana, se Deus quiser. Então, eu quero terminar fazendo uma pergunta. Você, amigo, crê na ressurreição de Jesus Cristo? Se não crê, peça a Deus fé para isso, porque é Deus quem dá essa fé. Se crê... O que é que está esperando para entregar a sua vida nas mãos de Cristo? Quanto a nós que já somos salvos, graças a Deus, por tudo, tudo, tudo o que envolve esse personagem maravilhoso, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo haja poderosamente em nós. Para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.